애국이 튼다 오고 애국이 튼다 오고 o culto do som eterno na Marquense FM. Egoíto Sintálico, com Manuel Joaquim. Egoíto Sintálico, porque ao fim de semana a Marquense FM tem mais cheiro.
Gentlemen. Destroy.
Terceira parte com os Dead Supreme Forgery. extraído do trabalho Hotland, ao lançamento da Pitchfork. Agora fica La Server Down e logo de seguida vamos continuar com o Brasil Metal News, a conversa com o Cristiano Batata. Cristiano, e as tuas atividades, digamos, de divulgação do metal, não se ficam só pelos programas de rádio e por aí fora. Tiveste aí durante a época da pandemia também várias edições do Metal com Batata Seium, que era um festival online, não era?
Isso, exatamente. Também, o que aconteceu? Surgiu a pandemia, numa época que eu, inclusive, estava começando a fazer cobertura de festivais, e aí parou tudo, né? Inclusive, como eu citei, nós ia fazer na nossa cidade lá, um festival, e não surgiu. Então, acho que foi em abril, a revista, o pessoal da revista Road Crew, junto com a Sondo Dharma, resolveram começar a fazer festivais online, já que estava tudo parado, as pessoas, naquela época, todo mundo trancafiado dentro de casa, não podia nem trabalho, a maioria tirando farmácias, drogarias, né, e mercados, o resto tudo fechado. Então imagina a situação. Então a Road Crew fez o seu primeiro festival, se eu não me engano, eles fizeram em abril. Então eu assisti aquele festival e achei muito legal, e eu tava recém criando minha página no YouTube, que eu não tinha antes. Então foi onde que eu pensei, pô, tá aí uma coisa pra eu, além de divulgar o nome Metal com Batata, né?
Exato.
Divulgar bandas do Brasil inteiro, que foi o que aconteceu, porque a gente conseguiu aí, eu fiz 10 festivais, onde que eu continuou. Como eu vi que tava baixando muito as audiências, com a pandemia baixando, as festas, bares, os shows voltando, eu acabei parando, né? Mas eu fiz 10 edições de festivais, teve algumas até com... Deu tanto material que eu cheguei a fazer parte 1 e parte 2, as edições, inclusive, exato, né? Foi o Stay Home Festival, né?
Exato.
Eu fiz...
Que também não teve só bandas, desculpa interromper, não teve só bandas brasileiras, né? Também teve bandas internacionais, inclusivamente bandas portuguesas.
Isso, que eu tava vendo aqui foi em junho, foi o nosso primeiro, porque daí, como eu tive a ideia em abril, até dar prazo para as bandas mandarem material, né, para nós, aí em junho, 5 de junho, saiu a nossa primeira edição do Stay Home Festival. Pois é, a gente começou com bandas, só com bandas nacionais, sabe? Mas ela começou a fazer sucesso legal, digamos assim, né? E começou a surgir interessados de fora do Brasil. Inclusive foi onde apareceu várias bandas aí de Portugal, como eu falei, surgiu a Autópsia. Até nem lembro todas agora, foram tantas, né?
Nem Metamorfos, deixa eu ver mais. Nem Metamorfos, Daimon.
Isso. A Autópsia foi na segunda edição, exato, eu tava verificando aqui.
Penso que terão sido as primeiras os Autópsias.
Isso.
Muito bem. E também, mas não achas que, por exemplo, o facto que chegou uma altura também que já aconteciam muitos festivais online?
Isso, chegou um momento ali, começou a saturar, né? Por exemplo,
exato.
A Road Crew foi a primeira, nós fomos a segunda, e aí começou a aumentar muitos festivais. Aí, quando a gente viu, já tinha 7, 8 canais diferentes fazendo festivais online, e começou muita repetição também, né?
Exato.
Porque aí não tinha como fugir daquelas bandas existentes. Mas aí, por exemplo, ali no na sétima edição, por exemplo, uma das saídas foi o que eu falei. Então vou começar a trazer bandas de fora do país pro pessoal conhecer o som diferente, não ficar sempre nas mesmas bandas, e também para as bandas brasileiras acabarem sendo reconhecidas fora do Brasil, né? Por exemplo, né? E foi interessante, porque eu peguei a Master Die, é uma de Portugal,
sim,
Wolf Reddit da Estônia, Our Tank da Bélgica, My Funeral da Finlândia. Então foi muito legal, porque teve bandas do mundo inteiro aí, vindo aí, procurando a gente pra fazer esses festivais. Torn Fabrics, também de Portugal, tocou, né?
Exatamente, de Jorge e de Ricardo. Exatamente, oh. Também foram uma das bandas que por aí estiveram, sim. E entretanto, agora se calhar ia-te propor para continuarmos agora, para darmos um bocadinho de descanso aos nossos ouvintes, para ouvirmos mais um tema, mais uma escolha musical tua.
Tá certo. Vamos então com uma banda aí que, inclusive, eu entrevistei há pouco tempo, ainda não foi ao ar, que é a banda Invisible Control, a vocalista Daniela Serafim, que concedeu a entrevista, no caso, né? Inclusive, ocorreu um fato muito legal, porque a Fernanda Lira, que é vocalista da Crypta, fez um vídeo elogiando e dizendo que queria ter o vocal da Daniela Serafim, da Invisible Control, né? Muito legal. Eles lançaram um disco agora, em 2022, Creation in Chaos. É o nome do disco, veio porque a banda foi criada durante a pandemia, inclusive. É uma banda com integrantes do Nordeste, do nosso país, aí, de vários locais. A música que eu vou pedir é Invisible to You.
Ok. Vamos então ficar com mais uma escolha musical do Cristiano e regressamos já já de seguida. felizmente, com o abrandar, esperemos nós, da pandemia, os eventos ao vivo estão a regressar, concertos, festivais, e agora uma das coisas que tu estás a fazer também é a cobertura de festivais ao vivo, inclusive tens estado a entrevistar várias bandas de um festival que vai acontecer, não é assim?
Isso, exatamente. Eu faço, na verdade, em duas partes. E até isso está sendo um diferencial, assim, porque tem vários canais que fazem cobertura de festivais, mas eles vão só lá no dia, nós também vamos, tiram foto, fazem entrevistas com as bandas e depois lançam na internet e fazem um documentário, né? O que eu procuro fazer também nesses festivais que eu faço cobertura, eu pego antes, entro em contato com as bandas e faço entrevistas e divulgo, tanto no canal Metal com Batata, né? E na rádio. E também depois, faltando aí 3-4 dias pro festival, no meio da semana, eu coloco também no nosso canal do YouTube essas entrevistas para quem quiser assistir com imagem daí as entrevistas, né?
Exato. Tu nesse caso usas a parte também multimédia, né? Que já agora, por que não? Achas que o futuro será, digamos, acabar a desaparecerem? É a parte só de som ou que estará na. E estar só na parte de imagem, o futuro da divulgação da música em geral, na internet, passará por aí e que haverá tendência para a rádio em si terminar?
Não, na verdade não. Eu acredito que é interessante para a banda, tanto com os veículos de divulgação, tu ter também essa opção de vídeo e áudio, né? As pessoas poderem ver o que está acontecendo. Mas também tem aquele momento que tu tá andando de carro, tu vai querer ouvir, tu tá fazendo outras coisas, tu vai estar ouvindo rádio. Por exemplo, de manhã, antes de eu sair pro trabalho, eu não perco tempo ligar a TV, porque eu vou estar tomando café, vou estar tomando banho, vou estar escovando os dentes. Não adianta eu ter uma TV ligada, porque a forma de apresentar é mais imagens do que áudios. Só ouvir a TV, tu não vai entender o que está acontecendo. E a rádio tem uma forma peculiar e melhor de divulgar as coisas, que é apenas através do áudio, né? Isso. Então, tu tá dirigindo um carro, tu tá num ônibus indo pro teu trabalho, tu tá em casa fazendo outras coisas, até, por exemplo, tá fazendo um churrasco, fazendo um almoço, um churrasco, é interessante tu ouvir o áudio e não ver a imagem, porque não vai ter tempo para isso. Então, eu acho que a rádio continua sendo um grande veículo de circulação e continua muito forte, com certeza.
Já agora... E uma pergunta mais direcionada à parte de concertos aí no Brasil. Como é que é? Por aí nota-se um rejuvenescimento do público metálico ou pelo contrário não? São, digamos, sempre aquele pessoal um pouquinho já mais velho e sem se ver assim muitos adolescentes, teenagers a irem.
É, assim, até da pessoal novo, assim, mas infelizmente o público maior que a gente vê até curtindo metal é ali da faixa de 35 a 50, 55 anos. Inclusive nos nossos canais, né, que a gente tem, vê as pessoas que curtem, né, e acompanham, que seguem as nossas páginas, acabam infelizmente sendo maior da faixa dos 35 aos 55 anos. É uma preocupação de que o metal continue, né? Que não morra. Isso é uma preocupação que a gente, apesar de a gente ver uma renovação, até eu entrevistei essa semana o vocalista da banda Garotos Podres, né? Eles vão estar no festival em Joinville, Santa Catarina, dia 23 de abril, que eu tô fazendo cobertura, tô fazendo as entrevistas. Vai ter Dorsal Atlântica, vai ser, acho, o terceiro show deles do retorno depois de 24 anos. Uhum. Vai ter a Vulcano, é outra banda clássica aqui dos anos 80 de metal. Mutilator. Vai dar um festival dos mais clássicos aí. Uhum. Troops of Doom, que tem o Jairo, que era integrante do Sepultura lá no primeiro disco, né, também. Então vai estar um festival muito foda. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que o cara do Garotos Podres citou que ele viu pessoas de... A banda tá fazendo... Esse show da Garotos Podres vai ser de 40 anos da banda. Ele falou que tinha gente nos shows que eles fizeram com menos de 40. Ele... Com menos tempo da banda, né? Exato. Menos tempo da formação da banda e ter... Isso ainda nos dá uma esperança, né? Apesar que a gente vê muito pessoal na faixa de 40 anos, né? Nos festivais, né? Nos shows, no caso.
O panorama, penso que é um pouquinho igual por todo lado, não é? Muito bem, olha, vamos ficar então com mais uma banda e mais um tema que tu trazes para nós e para nos ajudares a conhecer hoje.
Tá certo. Vamos então agora com a banda Evil Cult. Essa banda é... Ela também é da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, que lançou um disco em 2020, At the Darkest Nights. Essa banda, eles tocam assim um som puxado por um death, um thrash, assim, mais bem old school, bem anos 80. Eu fiz a cobertura do festival Extremo Sul, no Opinião, em Porto Alegre, e eles tocaram. O pessoal se enlouqueceu, assim, tá? Eu só fechava os olhos e dizia se sentindo um show no final dos anos 80, assim, né? Muito legal. E tudo uma gurizada nova, isso que é bem legal, né? Exato. Pelo menos um pouco de renovação, né? Que nos traz um pouco de esperança. A música que a gente vai ouvir é Nocturnal Attack.
Muito bem, vamos então atacar noturnamente aqui com os Evil Cult e já de seguida regressamos para falarmos mais um pouco.
Valeu.
Yeah.
Metal News, aqui com o nosso Batata, que hoje ele é que está como convidado na sua própria rubrica, enfim, coisas maradas da vida. Cristiano, estávamos aqui a falar de festivais e isto de cobrir os festivais. Como é que surgiu essa ideia? Como é que aconteceu essa oportunidade para começares a fazer isso?
Está certo. O que aconteceu? Temos aqui um grande apoiador no Rio Grande do Sul, é o Flávio, da banda Leviatã, banda das mais antigas também do metal do Brasil, né? Aqui de Porto Alegre, um abração aí pro Flávio. Ele sempre procurou organizar eventos e excursões para festivais e tal. Tem um festival muito clássico, antigo aqui, acho que tem próximo de 20 anos, é o Otacílio Costa Rock Festival, que é na cidade de Otacílio Costa, que é na Serra de Santa Catarina. É um estado vizinho do Rio Grande do Sul nosso aqui, e eles fizeram um festival um pouco antes da pandemia, né? E aí me surgiu a ideia de ir nesse festival e fazer a cobertura, né? Porque eu tava de férias, até acabei não indo de excursão com o Flávio, mas ele organizou a excursão e tal, e foi a primeira cobertura que eu fiz. Neste aí, eu não fiz entrevista antes com as bandas, né? Era a minha primeira experiência, e eu adorei, né, fazer. Então tocou a banda Corsos, também é uma banda clássica do metal brasileiro aqui, do underground, e a Drowned também, que é de Belo Horizonte aí, Minas Gerais, uma banda aí um pouco mais nova, né, mas uma banda forte no cenário underground. Então eu fiz essa cobertura e eu gostei bastante, né, como eu falei, agora eu vou começar a fazer cobertura em festivais direto, só que o que aconteceu, veio a pandemia, né, então acabou de eu tive que terá para tudo isso.
E já agora, pronto, neste momento estás a promover um festival. Lembra-te só, por favor, o nome.
Que tu estás a promover, que estás a divulgar,
que vais cobrir agora.
Sim, o que eu vou cobrir agora, esse novo festival, é o Armageddon Metal Festival, que vai ser em Joinville, Santa Catarina, né? Como eu falei, esse aí vai ter bandas muito clássicas do metal, a Vulcano, Taurus também, que é uma banda antiga do metal nacional, Mutilator, Dorsal Atlântica, vai ter o Garotos Podres, Troops of Doom, que tem o Jairo, que era lá do primeiro disco do Sepultura. Esse aí vai ser em 23 de abril. Então eu tô aí nessa fase de entrevista de bandas pra fazer ele ir ao ar, né? Uma semana antes do festival, pra galera ver essas entrevistas. Mas no final da pandemia, no final, esse não acabou aí, infelizmente, né? Mas os shows voltaram a acontecer com a vacinação. Coisas começaram a ficar mais flexíveis e alguns shows voltaram. Então foi num dos festivais do Flávio da Leviatã, foi o retorno, digamos, do Metal com Batata, das coberturas. Foi em novembro esse festival. Quem quiser assistir todas essas entrevistas, elas estão lá no nosso canal do YouTube, né? Esse primeiro, em novembro, que eu fiz a cobertura, tiveram as bandas Hollow, que é da Serra de Santa Catarina também, Bento Gonçalves, a Ossos, que a gente ouviu o som, né? Foi o terceiro som que a gente ouviu, a Dark Valley também, que é uma grande banda aí, promissora, de Porto Alegre. Esse foi, digamos, o retorno do Metal com Batata na cobertura dos festivais.
E vais ir para além do Armageddon, já tens em agenda outros festivais para cobrir? Não,
a princípio, posterior a ele, não, eu vou um de cada vez a princípio, até porque, querendo ou não, meu programa, ele é, não tem apoio, não tem patrocínio. Exato. Né, o custo é praticamente, o gasto é meu, né, então a gente vai fazendo aos poucos conforme a gente tem condições de sair e fazer as coberturas. Então, quando acaba um, a gente analisa como é que está a situação financeira para ver qual o próximo. Apesar que o Flávio, né, da Liga AT, ele está sempre fazendo. Todo mês ele faz um festival novo. Acredito que depois deste abril a tendência é eu fazer um em maio aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que é o True Metal Fest, que a gente chama aí, do Flávio da Liga AT.
Muito bem. E agora, então, se calhar iríamos ficar com mais uma sugestão musical, não
é? Tá certo. Até agora, desculpa pela minha gafe, eu acabei esquecendo. Você comentou de festival. Eu ainda não acertei com o pessoal da produção. Uhum. Mas vai rolar em maio. Se eu não me engano, dia 29 de maio é um festival que vai ter na Opinião aqui em Porto Alegre. A Blaze Metal Fest, que tá fazendo grandes festivais aqui no Rio Grande do Sul. E vai ter a banda Cripta, que é da Fernanda Lira, né? Que saiu do Nervosa. A banda Nervo Chaos, que é o som que eu vou pedir, que lançaram um disco agora em 2022. E o Crisium também, né? Que seja forte e conhecido aí, porque eles fazem missão do Rio Grande do Sul, só que mudaram para São Paulo. Mas é uma banda forte também, do Sim. metal underground aqui do Brasil. Não sei se vocês conhecem a Crisium.
Se nós conhecemos, meu amigo, já tocaram cá tantas vezes em Portugal.
Sim, imagina.
E está também mais uma banda que tem muito nome cá em Portugal e que o pessoal do metal cá de Portugal adora. Sim, já passaram muitas vezes por cá.
Então, inclusive eu esqueci, mas eles vão tocar também nesse festival dia 23 de abril que eu vou fazer a cobertura também. Mas o som que eu vou pedir então, quem quiser ouvir esse novo disco do Nervo Chaos, que é uma banda antiga também, que por curiosidade é interessante, quando eu já entrevistei eles umas 2, 3 vezes. O primeiro disco da Nervo Chaos surgiu lá no início dos anos 90. Eu adquiri fazendo uma troca com um amigo meu de um disco do Sepultura que era um ao vivo na Itália, se eu não me engano, Tarântula é o nome. Era um show ao vivo do Sepultura. Eu acabei trocando esse meu disco que eu tinha, era um bootleg, por o primeiro disco do Nervo Chaos. O pessoal da Nervo Chaos ficou muito honrado que eu acabei trocando um disco do Sepultura pelo primeiro deles, né?
Muito bem, vamos então para Nervo Chaos, ou Caos.
Certo, até eu não citei o som, desculpa, mas o som é Wage War on the Gods. O disco foi lançado esse ano, o nome é All Colors of Darkness, o nome do disco. Bem pesado, muito bom.
Suffering.
então já de regresso para mais um bocadinho de conversa, e que vai ser então a última vez, o nosso último take de conversa para hoje. Cristiano, e em termos de panorama radiofónico e não só, de divulgação musical, em termos físicos, como é, em termos de revistas, programas de rádios, de FM, como é que as coisas estão aí pelo Brasil?
Tá certo. Por exemplo, revista aí nós temos, por exemplo, que é a mais forte aqui atualmente é a Road Crew, né? Mas para você ter noção, nesse momento de pandemia acabou que eles chegaram a ter no ano passado e retrasado várias edições bimestrais, coisas que não tinham, né? Por exemplo, eu assino a revista até para estar sempre atualizado, para a gente que trabalha com a música, com o metal, é interessante a gente estar atualizado.
Sim, sim, sim.
Ter uma revista para acompanhar, às vezes a internet não consegue pegar tudo, né? Eles acabaram fazendo edições bimestrais, que, por exemplo, para eles até foi meio terrível, porque quem faz a assinatura de 12 revistas, que era por um ano, eles acabaram tendo que ficar com esse assinante 18 meses e pagaram 12 meses de assinatura, por exemplo. Relativa às rádios, a gente viu uma, na área do rock, metal, a gente viu uma perda grande. A rádio FM, por exemplo, rádio mesmo, né?
Sim.
Dial, que não seja online. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, hoje não tem mais nenhuma, sempre teve rádio que tocava metal, que tocava rock pesado, assim. Não temos mais, tivemos a Felusp, tivemos a Ipanema, que era uma das maiores rádios, vários anos aí, do metal, que acabou saindo, acho, ficando só pela internet também.
Uhum.
A gente acaba vendo uma perda grande das rádios, infelizmente, porque a gente vê que o público, infelizmente, gosta de música só porcaria, né? Infelizmente, o que toca na TV, o que a TV apresenta para as pessoas, não as músicas boas, né?
E em termos de programas, digamos, por exemplo, como é o caso do Eclipse Metal, que está inserido dentro de uma rádio que não tem nada, absolutamente nada a ver com metal, existem por aí muitos programas de autor ou também desapareceram ou estão a desaparecer?
É assim, o que acontece? Como TV, a rádio aberta, por exemplo, eu sei que tem a rádio no Rio, em São Paulo. Deixa eu ver.
Em
São Paulo tem uma de metal, que tem uma em São Paulo, tem uma ainda. A rádio, poxa, eu esqueci o nome dela. Em São Paulo tem uma rádio que ela ainda é aberta, tá? No Rio de Janeiro, eu lembro que tinha uma lá que também acaba tendo alguns programas inseridos dentro das rádios, né? Mas o problema é esse, é que como as rádios acabaram saindo aqui da minha região, né?
Exato.
Então eu acabo não conseguindo acompanhar essas rádios de outros estados, por causa da correria e tudo mais.
É muito difícil, porque o Brasil não é propriamente um país muito pequeno, não é?
Pois é, esse é o problema, né?
Exatamente. Muito bem, olha.
Para você ver, né? Nos festivais esses online que a gente fez, tinha essa situação de muitas bandas underground no Brasil inteiro, que as pessoas ficavam apaixonadas, como é que não conheciam ainda, né?
Exato.
Mas aqui não tem como, uma banda underground. O preço que estão as passagens aéreas, elas não conseguem. Não tem como ninguém de um estado pro outro, que não seja vizinho, por exemplo.
Exato.
O pessoal do Nordeste não vai conseguir vir tocar no Rio Grande do Sul, porque não tem dinheiro, acaba o custo sendo muito caro.
Sim.
Caso que o preço da passagem aérea ficou muito caro nesses últimos anos aí.
Sim, e é um bocadinho complicado para uma banda underground, para quem a organiza, estar a pagar viagens, mais cachê, mais estadia, é um bocadinho complicado, não é?
Exato.
E então, por que não agora ouvirmos mais um tema e pronto, já ali também aproveito para te agradecer todo o trabalho desenvolvido no Brasil Metal News e obviamente o estarmos a partilhar aqui estes já largos minutos de conversa. É a primeira vez que conversámos via telefone e agradecer-te então mais uma vez por fazeres parte da equipa do Eclipse Metálico. Já agora apresenta-me aí qual é o próximo tema.
Tá certo, muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado aí por estar fechando aí esses mais de 2 anos, esse programa número 50 aí no Eclipse Metálico. É bom para nós, as bandas brasileiras, como eu citei no começo, se sentem muito felizes por poder estar com seu som sendo rodado aí em Portugal. Então, espero seguir aí a gente chegar ao 100º programa aí, mas
vamos com
2 anos aí a gente chega aí ao acender a velhinha aí de 100 anos do Brasil Metal News aí no Eclipse Metálico.
E qual é então o tema que vamos ouvir?
Tá certo, vamos então aí com mais uma banda gaúcha, essa da região metropolitana aqui de Porto Alegre, banda Golden, que lançou também seu disco em 2021, durante a pandemia, um EP, Crimson Moonlight, é o nome do disco. Eles já fazem mais um som hard rock aí, vamos com a música Sacrifice. E valeu então aí, galera. Muito bem, então, galera. Muito obrigado por todos que estiveram presentes aí assistindo o Brasil Metal News, esse programa especial aí de 50 edições. Espero que vocês estejam com a gente no próximo programa daqui 2 semanas. Tenham todos uma boa noite. Até o próximo Brasil Metal News.
Brasil Metal News, hoje então especial 50 edições. Estamos também a finalizar esta edição de Eclipse Metálico para esta semana. Ficam os Urfaust, Bleeding Sacrament, Vor de Distant Beziers, do álbum de 2020, intitula-se Telf Fels. Xiste. Então tudo quanto a Eclipse Metallic, daqui a uma semana regresso ao sítio de costume, à hora de costume, para mais 3 horas de culto do som eterno. Até lá, stay metal.